Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui juntos para olhar, né, pensar, escutar e refletir principalmente sobre o podcast número 681 do nosso Notícias do Front, que dessa vez tem como tema lições da compra de gado. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E antes da gente começar, eu tenho um recadinho aqui, que é lembrar a você das empresas parceiras aqui do Notícias do Front. São elas: MSD Alflex, ProBif, Otimiza, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Dito isso, moçada, vamos logo ao que interessa. Você deve estar escutando ao fundo uma sinfonia que são bezerros de desmama. O último lote desse arranque de compras do bezerro com bula que nós fizemos agora novamente em 2024 para a safra 24-25. Esse lote é um lotinho de 31 bezerros meio sangue angus, está aqui reclamando, cadê minha mãe, né? O primeiro dia 1 da desmama, que é hoje, e andei muito nos últimos 15 dias, até tive bastante ausente da comunidade do Notícias do Front do WhatsApp, porque o batido é mais pesado, né? A gente fica o dia inteiro andando, curral, e à noite chegar e desenrolar a parte de pagamento, escritório, emissão de nota, caminhão também. Enfim, toda a viagem, né, o nosso dia a dia, a fazenda não para, as atitudes em bolsa não param, no meio de estudo tem palestra, enfim, a vida e a família, que é o mais importante, pede passagem, então é uma rotina bastante pesada. E a gente ficou muito tempo em curral nos últimos 15 dias, muito tempo conversando com criadores, muito tempo em estrada, escutando podcast, então algumas reflexões saltam aos olhos. E eu vou aqui, lógico, quando a gente fala de um tema lições da compra de gado, tem uma série de coisas que você pode falar de compra de gado, né? São as lições que eu tirei desta nossa caminhada nesse momento, né? Mas tenho aqui uma série de outros conteúdos sobre compra de gado, inclusive sugiro você escutar, se você não escutou, o conteúdo que eu fiz com a turma da Grande Lago, do setor de compra de gado, né, que eu recomendo fortemente você escutar esse podcast. Tanner Rezende é o nome da criança, da criatura, sujeito extremamente competente, um cara topíssimo na compra de gado, recomendo fortemente você escutar. Lá tem uma série de questões, né? Então eu vou tratar aqui de coisas que eu vivi, que eu pensei, que eu vi, que eu conversei nessa ocasião, tá certo? Mas o tema é bastante amplo. Vamos lá. Primeiro, antes de começar, não me pergunte exatamente, assim, às vezes uma prosa com um capataz, um peão ou um proprietário, um criador, às vezes uma prosa com um caminhoneiro. Então, várias frases que eu vou dizer aqui, elas não têm conexão uma com a outra, né? Um ponto com outro ponto. Mas surgiram de alguma coisa que eu vivi nos últimos 15 dias aí. Beleza, moçada? E graças a Deus, vivi em família. Tive a viagem mais longa, mais comprida. Fiz com a minha esposa e meu cunhado. Então, foi muito bacana a gente compartilhar os desafios da compra em família. Muito legal mesmo. Então vamos lá. Primeiro ponto que me trouxe a reflexão, e eu listei esses pontos aqui quando eu estava de carona no carro, e peguei um papelzinho, minha caderneta de bolso, que sempre me acompanha nas compras, junto com a calculadora e uma lapiseira, e jamais caneta em curral, né? Depois eu digo por quê. E fui lembrando do que me marcou, né? Primeiro, parceria de curto prazo ou longo prazo? Uma parceria de longo prazo, muitas vezes, ela leva a não ter uma solução mais fácil ou a melhor solução inclusive de preço, financeira possível no primeiro momento. Então, quem tem interesse em fazer parceria, se buscar o ganho máximo imediato, acaba que nunca vai ter parceria. E o ganho máximo imediato, ainda que seja possível conseguir em uma ou outra situação, ele geralmente não é algo que prospera sempre. Então, parcerias envolvem, em alguns momentos, principalmente no seu início, uma perda de eficiência temporária e parcial. Segundo ponto, a cria mais a fotossíntese tropical são os maiores diferenciais competitivos da pecuária brasileira. Sem a menor sombra de dúvidas. Nós não temos nada tão muito mais especial que a pecuária de outros países, como por exemplo aqui a pecuária americana, que sempre é um benchmark, né? Nós não temos nada de tão mais especial do que, por exemplo, a pecuária americana, na minha opinião, do que a fotossíntese tropical e a cria. O confinamento americano, um confinamento geralmente bastante eficiente, eu diria que os nossos bons confinamentos, olha lá que não devem nada para o confinamento americano, pode até dar aula. Né? Então, assim, não é diferencial, não estou falando que é ruim o setor, não é isso. Estou falando assim, que eles fazem bem e a gente também. Então, está, né, um a um. Né? Agora, a cria, meu amigo, não tem lá do jeito que a gente tem aqui. O problema é que a nossa cria está mal distribuída. Né? E a fotossíntese tropical, isso aí não precisa nem dizer. Né? Então, quando você pega a quantidade de forragem, né, em toneladas de matéria seca, aí, 30, 40 toneladas de matéria seca, por ano, por hectare, comparado com as forrageiras tropicais, com as forrageiras de clima temperado, é quase que um 7 a 1. Né? Outro ponto aqui que me chama a atenção: o futuro da cria chegou, mas ele está mal distribuído. Então, você que está fazendo a cria eficiente, você está anos-luz da cria ineficiente. E as duas coexistem no Brasil, ainda coexistem. Porque a régua está subindo fortemente. Então, muito do que tem que se fazer no futuro da cria já é feito, só que ainda por uma pequena percentagem das pessoas. Vamos lá. Assim como a soja, o milho, a cria também tem uma janela produtiva. Essa janela produtiva da cria decorre do impacto da chuva na qualidade e na quantidade da pastagem e, consequentemente, no ciclo reprodutivo da fêmea bovina. Então, existe um ciclo de chuvas, como você sabe, né? Por exemplo, na maior parte do Brasil, na sua extensão territorial, as chuvas se avolumam entre setembro, outubro, até abril, maio, né? E isso faz uma curva de forragem, essa curva de chuva produz uma curva de forragem em termos de qualidade e quantidade, e isso produz, né, uma janela produtiva, reprodutiva da fêmea bovina, e que acaba levando a uma janela produtiva dos bezerros. Ou seja, bezerros nascem em todos os meses do ano, mas tem meses do ano em que os bons bezerros nascem, que são os famosos bezerros do cedo. A programação fetal faz o seu impacto de maneira violenta. Então, janela produtiva é algo muito, muito real na cria. Outro ponto que eu trago aqui: o sangue na veia do criador é diferente do sangue que corre na veia do recreador e do invernista. E eu acho que também é diferente do cara do ciclo completo, porque, nas palavras do Francisco Vila, uma fazenda de ciclo completo com um N de animais razoável é tão complicada ou desafiadora, melhor dizendo, como uma fábrica com 10 mil funcionários. Isso é uma frase do Francisco Vila. Então, são pessoas com habilidades e competências e gostos diferentes que estão posicionadas nos elos da pecuária diferentes. Interessante é que criador, recriador, invernista e o ciclo completo, todos estão com muito pouco conforto financeiro nesse momento. Agora, outro ponto que eu trago aqui, eu fiquei raciocinando muito sobre isso. A recria, ela está espremida entre dois monstros, dois cases de sucesso: a cria e a engorda. Então, a Recria, eu diria que ela está na Berlinda. Aquele 777 dos meus amigos lá de Colina, né, o segundo set, que é as 7 arrobas da Recria, ela está na Berlinda. Outro ponto que eu trago aqui para reflexão. Criador, recriador e invernistas não comem um saco de sal juntos. Ou seja, segundo o ensinamento do meu avô, eles não se conhecem, porque meu avô dizia que para se conhecer alguém, você tem que comer um saco de 25 quilos de sal junto com a pessoa. Obviamente, você demora tempo para fazer isso, e é exatamente isso que demanda. Para um bom conhecimento, você precisa de fato ter tempo. E esses três pecuaristas, criador, recriador, invernista, não se conhecem. É impressionante. No máximo, se encontram uma vez por ano. Outro ensinamento: qualquer lote acima de duas cabeças tem cabeceira e fundo. Mais um aqui, moçada. Para a grande maioria, todo gado magro é ruim. Meu sogro dizia, nos idos de 2006, que ninguém conhece a real qualidade de um boi, de uma vaca com uma condição corporal ruim, deficitária. Então, muita atenção aí para quem aparta gado, né? O apartador de gado é um sujeito com olho, ele tem que olhar um pouco mais do que pele, osso, né, couro mostram para a gente. A pecuária é democrática, mais um ponto aqui. Sabe por que que a pecuária é democrática? Porque dá para ganhar e perder dinheiro com um gado ótimo, com um gado bom, com um gado meio e com um gado fundo. É ou não é? Mais um ponto aqui, ó. Tem muito potencial para ciência aplicada na pecuária. E igualmente tem muito gap da aplicação dessa ciência. Tem muita lacuna. Há muitas carências no setor básico produtivo. E quando a gente encontra uma pecuária muito bem otimizada, muito bem conduzida do ponto de vista zootécnico, a gente vê o impacto, o potencial da ciência aplicada. É estrondoso. Outro ponto, até um pouco em decorrência desse que eu acabei de dizer, vamos lá. Nunca duvide do potencial da genética. Se você tiver genética mais uma entrega zootécnica top, ou seja, o ambiente, vão aparecer números na sua fazenda que podem te transformar num mentiroso na roda dos seus amigos. Pensa bem nessa frase que eu acabei de dizer. Volta aí uns 15, 20 segundos e escuta ela de novo. Mais uma aqui. Sucessão é um mega desafio na pecuária. Mesmo os nossos produtores, a média de idade dos nossos produtores sendo muito mais baixa do que de outros países, ainda assim aqui é um desafio. Agora você imagina como é que é na Europa e nos Estados Unidos esse desafio. Outro ponto importante: é no pó do curral que se revela o melhor e o pior caráter de um produtor rural. Isso aqui, moçada, é muito verdade. Outro ponto, moçada. Quando eu criei a minha empresa de palestras, né, ela se chama, lá em 2013, em abril de 2013, eu dei o nome de RAÇA. É um acrônimo, ou seja, são cinco letras: R de rato, A, S de sapo duas vezes e A. RAÇA, RASSA. Que vem das palavras responsabilidade animal, sanitária, social e ambiental. Eu só acredito em pecuária com raça. É, lógico que essa raça depende de ter sustentabilidade financeira. A sustentabilidade financeira dá suporte para que a raça exista. Nenhuma fazenda é verde se ela não estiver no azul. Então, ela primeiro tem que estar no azul para então ela ser verde. Não estou querendo dizer aqui que a conservação do meio ambiente está num segundo plano, pelo contrário, ele está num primeiro plano. Mas eu só quero dizer que ninguém conserva o meio ambiente se não tiver bem financeiramente falando. Tá certo? Muito bem. E tem muito gap, tem muita oportunidade de melhoria. Eu acho que o produtor rural, boa parte do nosso país, ele é preservado, ele 66% do nosso país ele está intacto do ponto de vista de vegetação. É, uma boa parte disso, mais ou menos aí um quarto do nosso país, está preservado dentro das propriedades rurais. Então, o ativo, a pecuária, a agricultura, faz parte da solução ambiental, né? Porque, inclusive, dentro das propriedades rurais está, né, mais ou menos aí um terço de toda a área preservada dentro do nosso país, tá certo? Então, nós temos feito muito, né? É, nós fazemos, os produtores de bom nível fazem parte de um ativo ambiental e não de um passivo ambiental, isso é fato. Ainda assim, existe muito gap nesse acrônimo RAÇA, ou seja, nas responsabilidades, vou repetir, animal, sanitária, social e ambiental. Muito bem, mão de obra, moçada. Mão de obra é um desafio, e esse desafio ele é potencializado quando se incrementa a tecnologia. Capacitação no campo é um desafio para lidar com tecnologia. Eu vi isso de maneira muito forte. Computador e curral. É, fazer uma pessoa que faça meio de campo não é muito simples. Outro ponto, moçada. Caminhoneiros são heróis anônimos. Os produtores rurais são heróis anônimos do país e os caminhoneiros também. Vambora para frente. Mais um, moçada. Esse aqui é muito importante. Não faça negócio com amigos, justamente porque eles são seus amigos. Faça amizades, faça amigos nos negócios, mas jamais inverta a coisa. O segredo para a longevidade da amizade e das parcerias é colocar a caixinha no seu devido lugar. Então, fazer negócios com amigos, porque essas pessoas são seus amigos, é um grande erro. Mas, na minha opinião, fazer amigos com quem você está negociando é uma excelente, atitude, desde que jamais você perca, não inverta as coisas. Outro ponto, balança, tem ainda um gap muito grande na média das fazendas do Brasil. Mais um ponto, moçada. Um solo bem tratado do ponto de vista físico, químico e microbiológico, além de tratar capim como lavoura, tem também uma lacuna gigante para melhoria no campo brasileiro. Certo? Outro ponto, moçada. O agro não para nunca. A gente usa muito esse slogan, ficou famoso na pandemia, é a mais absoluta verdade. Eu tive um dia que fiquei até quase 11 horas da noite no curral, né? E com muita saúde, graças a Deus, com muita tranquilidade, com muita alegria, com muita vontade e disposição de fazer o serviço. Meus amigos caminhoneiros viajam aí por longas horas, em horários às vezes completamente fora do habitual, e vai todo mundo numa boa, né? Muito alegre, enfim, na maioria das vezes, lógico, tem suas exceções, né? Mas o agro não para muito mesmo. Um ponto, moçada, tem que tomar muito cuidado. Vigie a si mesmo, para o que eu vou dizer agora. Talvez seja o ponto mais importante, não só nos negócios, mas na vida familiar, na vida pessoal, o que eu vou dizer agora. Muito cuidado. A palavra e o pensamento têm uma força que você não tem a menor noção, é descomunal. Muito, mas muito cuidado com a força da palavra e do que você pensa, no aspecto de sua vida e no aspecto de sua, não, e de sua profissão. Isso é absolutamente muito forte. Mais um ponto aqui, moçada. O que a tecnologia vai fazer nos próximos 10, 20 anos é inimaginável aos olhos do campo, de quem lida no campo. Mais um ponto, moçada. No fim do dia, quem paga todo o serviço do criador, recriador, invernista, o abate, o distribuidor de carne, o atacado e o varejo é o consumidor. É ele quem decide, é ele quem tem o poder. Mais um ponto, moçada, para a gente praticamente finalizar. O que trouxe o pecuarista até aqui, cria, recria, engorda, não é o que vai levá-lo adiante definitivamente. Ah, então nós vamos ter que descarregar o nosso jeito de trabalho, mudar, jogar fora, alterar. Não, nós não vamos ter que fazer isso. A nossa tradição nós vamos ter que levar adiante, mas nós vamos ter que aumentar a nossa carga com novas habilidades e novas competências aliados à nossa tradição para poder conduzir a pecuária daqui para frente. E último, e para mim foi muito verdadeiro, as vacas são realmente sagradas. Ou como eu li uma vez, quando eu estava fazendo medicina veterinária, né? As vacas são as mães adotivas da humanidade. Espero ter contribuído. Cada um desses tópicos que eu trouxe, alguns pode ter alguma correlação um com o outro, mas eles não são exatamente correlatos. E, de novo, eles vieram de experiências reais. Se eu fosse discorrer aqui, o que cada um, cada historinha, cada vivência minha, eu procurei, que me chamou a atenção, porque eu resumi numa frase, e essas frases eu entreguei para você. Então, isso é o suprassumo de uma cultura que é muito rica, muito valiosa, que são mais ou menos 20 dias de curral conversando com diversas pessoas de várias regiões do meu estado de Goiás. E eu tenho certeza que muitas dessas frases se aplicam a qualquer estado de pecuária brasileira. E essa cultura, né, tem hora de terapia, né? Ah, eu faço terapia para ficar bem, pois o curral é talvez a melhor terapia que eu conheço. E a gente vê pessoas, a gente faz amizades, pessoas muito batalhadoras. E eu procurei trazer o suprassumo disso tudo, essas lições de curral, lições de compra de gado, que eu tive o prazer de desfrutar praticamente nas últimas 3 semanas. Muito pó da viagem, literalmente. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Tempo é o maior bem da sua vida, é o tempo mais precioso. Eu espero que você, além de me escutar, esteja aí fazendo seu exercício físico, a sua caminhada, a sua corrida, talvez dirigindo, talvez em deslocamento, no trânsito para o trabalho, talvez numa antessala, numa sala de embarque de um aeroporto, talvez numa antessala de uma consulta médica, enfim, né? Mas que você tenha aí um prazer de ter estado aqui comigo e que tenha valido a pena esse tempo seu aqui comigo. E que na próxima semana nós estaremos juntos aqui no apoio da Agropecuária Grande Lago. Nós enviamos as primeiras cargas de boi para o confinamento 2024 e vamos terminar essa tarefa nas próximas semanas. Um abraço, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do Rio Grande do Sul. A gente falou muito do Rio Grande do Sul há uns dias atrás, agora a coisa vai se diluindo com o passar dos dias. Não vamos deixar isso passar porque a dificuldade vai seguir por meses e anos nas terras gaúchas. E aquele recadinho, né, do Hospital de Amor de Barretos, né, o Agro contra o Câncer, doando R$ 1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no Hospital de Amor com câncer nesse momento. Faço aí o convite para você, né, consulte a página tanto do Instituto Desenvolve Pecuária para a Causa do Rio Grande do Sul, lá no Instagram, quanto a página do Hospital de Amor no Instagram, que você consegue detalhes sobre a campanha do Agro contra o Câncer. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, e Ele assim há de nos permitir. Até lá!